Nossa reportagem conversa com Maurício Clavo, secretário de Agricultura do município de Campos Borges. Vai nos falar sobre a patrulha agrícola que está acontecendo no município nesse mês de junho, julho. Isso, Maurício, bem-vindo.
Isso. Boa tarde a todos, né, rádio ouvintes. E a gente gostaria de dar uma palavrinha sobre a nossa patrulha agrícola, né, dentro do município de Campos Borges, onde estamos passando uma crise meio danada, é chuvarada, é pedra, é vento, é enchente para tudo que é lado, né, e nós temos tendo vários problemas também na agricultura. Não foi só na cidade, interior, tudo também foi atingido. A gente pede encarecidamente aos produtores que tenham algum interesse no uso de máquinas agrícolas do nosso município, que venham até o escritório e faça a sua inscrição para aquela atividade que o produtor tem interesse. Por que a gente está pedindo isso? Nós temos vários equipamentos e muitas vezes o produtor lá da comunidade São José, ele necessita de um equipamento. No outro dia, após a realização desse serviço, aí vem o outro produtor lá do Mundo Novo que também quer o mesmo equipamento. Né? Não tem problema, nós vamos fazer. O que a gente está pedindo, pessoal, é que venham e façam a inscrição antecipada. Né? São máquinas de plantio, máquinas de terraceamento, enleirador, fazer canteiro, reto para fazer algum trabalho no auxílio, a manutenção da água que o pessoal tem no interior. Então a gente pede encarecidamente ao produtor que ele venha, faça a inscrição junto ao escritório. Nós temos uma colega, Ana, ou se a Ana, no caso, não estiver lá, qualquer outro colega que está lá vai fazer a inscrição, para a gente poder se programar. O que nós queremos com isso? Quando nós chegarmos numa comunidade, nós vamos fazer todos os produtores que estão inscritos naquela atividade. Porque o que acontece hoje? Nós perdemos muito tempo correndo nas estradas, muitas vezes estragando máquina ou estragando trator, gastando combustível, perdendo a hora, que muitas vezes podiam estar sendo utilizado para fazer a tal atividade na casa do produtor. Então pedimos, seja qual é a máquina que for. Hoje nós estamos com as plantadeiras. Ela está adequada para nós plantar o trigo, milho, trigo, aveia ou qualquer outra cultura de inverno. E quando nós chegar lá no mês de julho, lá para o dia 20, nós vamos começar a preparar a máquina para o plantio do milho. Então, se algum produtor tiver interesse nesse período, que venha, faça inscrição. E até o dia 20, 25 de julho, nós vamos estar atendendo o plantio de inverno. Após esse período, nós vamos preparar a máquina para o plantio do verão.
E essa organização, essa prestação de serviço por parte do município a esses agricultores, vocês fazendo cadastramento, as fichas, aí é distribuído por comunidade. Por exemplo, o pessoal tendo a demanda do pessoal lá do Varame, o pessoal lá do São José, Mundo Novo, enfim, para que não dê esse deslocamento desnecessário, essa perda, talvez de tempo, secretário.
Isso, essa é a nossa meta para a gente conseguir fazer um trabalho de acordo. Então, o pessoal da São José, vamos chamar assim, né? Nós vamos fazer a atividade toda lá, ou se o trator tiver que ficar parado na propriedade lá para o outro dia, ele vai ficar lá, nós vamos conversar com o produtor, vamos deixar a máquina lá, o outro dia nós vamos lá e inseremos a atividade. Se tiver mais produtor interessado, nós vamos fazer para os outros produtores também. A hora que a máquina voltar de lá e nós ir lá para o Mundo Novo, vamos assim dizer, eles vão fazer toda a atividade que tem lá. A São José nós vamos voltar, se depois que nós passar todas as outras comunidades, aí nós vamos voltar a atender lá. Então, para nós priorizar algumas atividades e evitar gasto excessivo com máquina da prefeitura, que na realidade é dinheiro que vem do próprio produtor.
E como é que está a procura? Já começou esse programa? Está para começar? A pessoa está procurando?
Então, nós já estamos fazendo o plantio de inverno, já começamos ainda em maio, né? E a gente está preocupado nessa questão, que às vezes o produtor vem, né, nós vamos lá, daí a gente está correndo em volta. Então, estamos se organizando nesse sentido. Daí, quando chegar no verão, vai ser a mesma situação. Então, o produtor que já tem ideia de plantar milho, já vem e faça a inscrição. Então, a partir de agosto, nós já vamos começar o plantio do verão. Aí todos os inscritos vão ser, né, realizados a atividade na propriedade dele. Mas não é só a máquina do plantio. Né? Qualquer outra cultura, qualquer outra atividade que o produtor tem interesse em fazer, procure a gente, faça inscrição, que nós vamos atender o produtor final.
A principal cultura do inverno agora é o trigo, mas também tem outras que podem ser introduzidas. Dá para se falar um pouco da aveia, o que o produtor procura mais? Hoje, se não plantando trigo, ele está diversificando. Como é que ele está fazendo esse plantio?
Da realidade, nós temos hoje em torno de 8 a 9 mil hectares de lavoura no município, que são áreas que são produtivas. Para a cultura do trigo, nós temos em torno de 2.000, 2.500 hectares. Né? Além do trigo, nós temos cultura de cevada em pequenas propriedades, muitas vezes são mais utilizadas até para gado do leite, né? É uma cultura que possa transformar em silagem, né? Como temos aveia branca, aveia preta, azevém, né? São tudo culturas que são utilizadas para a alimentação do gado, ou seja, vaca leite, ovelha, gado de corte. E tudo isso nós podemos trabalhar também dentro da patrulha agrícola.
E se falando de plantio, qual a dificuldade maior que está se tendo hoje de recuperação do solo? Como é que está sendo feita essa recuperação? O que se espera? Como é que vocês estão vendo? Você, como entende aí, já foi da Emater, né? Então sabe muito bem nos falar como é que está o solo da região aí, vocês estão encontrando lá, você como técnico nessa parte.
É, hoje, devido a todo esse problema, e é uma atividade que a gente sempre se preocupou, o tempo que eu trabalhava na Emater, né? Bem lembrado, a Emater, que é um órgão que nós temos dentro do município, talvez tem que ser um pouco mais aproveitado, o pessoal às vezes procura menos, né? Então teria de repente ter um alavancamento maior, né? Mas é assim, o solo, devido a essas fortes chuvas que nós tivemos, agora no meio de 50, 60 dias atrás, nós tivemos quase 1.000 milímetros de chuva, né? Isso aí, o que não lavou, o que tinha de adubação no solo, ele acabou se infiltrando, né? E muitas vezes ele desceu uma profundidade tal que a raiz da planta que nós vamos cultivar não consegue absorver ele. Então é uma preocupação nossa, questão de corrigir o pH e melhorar a adubação, seja através de produção de plantas que são recuperadoras do solo, né? Ou através da adubação química, ou mesmo adubação orgânica. Né? Ela acaba se tornando inviável porque ela necessita uma quantia muito maior do que nós pensarmos numa adubação química. E a adubação química ela tem uma ação efetiva mais rápida. Né? Hoje, tu aplica o adubo químico no solo, em 2, 3 dias com umidade, ele está atingindo a planta. E a adubação orgânica, muitas vezes, ela demora mais. Né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até um pouco mais, né? Para começar a agir na planta. Mas ele teria um efeito prolongado muito maior que a adubação química. Então hoje nós estamos preocupados, e a gente muitas vezes conversa com o produtor, né, na questão de melhoramento do solo. É uma atividade que vai exigir do produtor um pouco mais de cuidado, principalmente agora nessa época. Né? A previsão não está sendo muito boa, está, né, se prevendo um período de inverno seco, né? Então nós vamos ter que se preocupar com essa questão, o que vamos plantar, quando plantar e como plantar.
O senhor falou das plantas recuperadoras do solo, quais seriam as plantas mais indicadas hoje para que um médio prazo, assim, não tão longo, para que ela faça esse papel, ou tente pelo menos?
É, hoje tem várias, né? Até desde o marvilhaco, uma crotalária, uma planta, são plantas que têm um desenvolvimento anual, né? Não podemos pensar em plantas de 2, 3 anos, né? Mas hoje tem lab-lab, crotalária, feijão miúdo, feijão de porco, são plantas que podem se aproveitar. A nossa região não tem muito essa, vamos dizer assim, esse pensamento nesse tipo, né? Mas nós voltar a essa região de Caxias, Bento, ali, o pessoal produz muito. Né? São atividades que, além de recuperação do solo, ela está fornecendo uma parte econômica. A semente dela também pode ser comercializada. Né? Nós, a nossa região aqui, a gente pensa mais em milho e soja no verão e trigo, aveia no inverno. Né? E a gente esquece das outras culturas. Solo é uma... Se nós fôssemos pegar um meio quilo de solo e botar no microscópio, ou uma pequena quantidade menor ainda, nós vamos ver que lá dentro existem milhares de insetos, bactérias, micróbios, bichinhos que estão vivendo no solo. Esses bichinhos é o que vão servir de alimento para a planta que nós cultivamos depois lá. Então, solo é um ser vivo e nós temos que tratar ele como tal.
Secretário, falando das pastagens aqui da região de Campos Borges, o pessoal que trabalha com leite, a bacia leiteira, como é que está as pastagens? Como é que o pessoal está se virando para dar o alimento para o gado?
No momento, nós temos uma dificuldade muito grande. Né? O que não arrancou fora, ele está tendo um problema muito sério devido à alta quantidade de umidade e à falta do sol. Né? Nós temos tido, às vezes, uma semana sem um pingo de sol, né? E a planta não tem como se desenvolver. O desenvolvimento dela é no solo, né? É buscando o nutriente que existe lá, ou se tu colocar um adubo químico lá, ou a própria fotossíntese que é realizada pelo sol. Né? Então, a planta que recebe o sol lá pleno, que está lá batendo o sol na planta, ela vai ter condição de formar uma fotossíntese. Ela transforma aquela energia solar em alimento para ela. Aí ela desenvolve, né? Isso a gente nota muito em verdura, né? Nós plantar um pé de alface lá e tirar o sol dela, ela não vai desenvolver, vai criar uma folhinha e, né, não vai parar. E assim está acontecendo com as plantas de pastagem. Ela está diminuindo a produção dela, não está desenvolvendo, não está crescendo, está muitas vezes morrendo devido ao excesso de umidade que nós temos lá e a falta do sol no momento.
Falando da Patrulha Agrícola, a Patrulha Agrícola ela fornece o maquinário ou ela também está fornecendo alguns insumos?
Hoje existe programa do governo estadual que estão fornecendo, não recursos, mas estão fornecendo condições que dá o aproveitamento do produtor, ele consegue adquirir sementes, principalmente o milho, né? Temos o troca-troca no município, que o Sandro Verne está coordenando, então o pessoal que tem interesse em aquisição de sementes teria que procurar ele, e temos através de programas junto com a Emater, né, procurando ver recursos para conseguir sementes, principalmente para pastagem, para vaca leite e gado de corte.
Muito bem. Ouvimos então, conversamos com o secretário de Agricultura do município de Campos Borges, Maurício Clauque, falando a nossa reportagem.